Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Amados, quero que você abra comigo Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 13. Eu quero ler com você alguns versículos. Quero ler, na verdade, o final do capítulo 13 de Êxodo. E entrar um pouquinho no capítulo 14. Essa é uma palavra, querido, que já há pelo menos 8 anos o Senhor me deu essa palavra. E ela foi muito importante porque ela definiu um momento da minha vida, um tempo de muita pressão emocional, ministerial, um tempo onde realmente o Senhor... Ele precisava trabalhar a minha fé, trabalhar os meus sonhos, trabalhar com as minhas convicções ministeriais, trabalhar com tudo aquilo que Ele havia já prometido, declarado sobre a minha vida. Foi um tempo de muitas pressões, um tempo onde eu precisei realmente ser tratado pelo Senhor, porque Ele queria me levar mais adiante. O Senhor queria me levar para um nível mais excelente diante da Sua presença e diante daquilo que Ele havia declarado sobre mim, diante daquilo que profetas haviam sido usados por boca de Deus para liberar como instrumento sobre a minha vida. Então eu quero compartilhar um pouco dessa palavra ao seu coração, quero poder ser útil a você, quero poder, assim como naquela época, essa palavra ela me levou um pouco mais adiante, ela me levou me tirando de um lugar de muita pressão, e me trazendo para um lugar de extrema liberdade, de fé e convicção que Deus ia fazer, eu quero poder comunicar a você e também, quem sabe, ser um instrumento para levar você adiante, para levar você a romper com toda qualquer estrutura que possa tentar, está tentando, talvez te impedindo, te retendo. O Senhor quer que você cresça e prospere em toda a obra que Ele tem para realizar através da sua vida. Amém? Então vira para o seu irmão e fala, o Senhor quer te usar poderosamente neste tempo, e o Senhor quer levar você adiante, para que o propósito dEle se cumpra, e Ele seja glorificado. Amém? Você crê nisso, querido? Então vamos lá, Êxodo capítulo 13, quero ler com você o 17, até o versículo 22, desse capítulo de Êxodo. Diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse... Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então, o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial do comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Amados, aqui está a história do Êxodo, parte da história do Êxodo. Diríamos que a parte final em que o Senhor retirou o seu povo da escravidão, daquele lugar de escravidão ali no Egito, que durou 430 anos, querido, mas deveria ter durado 400 anos. Eles chegaram a Piairote, e esse nome, pequeno nome aqui citado nas Escrituras, foi através desse nome que Deus trabalhou em minha vida há 8 anos atrás, como eu disse no início, me tirando de um lugar de paralisia ministerial, de um lugar de muita amargura e muita dor. O significado desse nome, dentre outros, é beco sem saída. E se você começa a ler as Escrituras, eu quero que você olhe comigo aqui, no capítulo 14, logo no verso 1, ele diz: disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote. Você vai ver claramente que o Senhor dá uma ordem a Moisés e fala a ele: diga lá para esse povo mudar o rumo. Leve-os até Piairote, leve-os até o beco sem saída. Como eu disse há 8 anos atrás, eu vou contar um pouquinho mais à frente, eu estava vivendo um momento de muita crise ministerial, um momento até que poderia dizer de desistência ministerial. Então, lendo as Escrituras, passando por esse momento atribulado, passando por esse momento de muito confronto, eu me deparei com esse texto. E o Senhor, através dele, através dessa pequena palavra, Piairote, o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a dizer: eu te trouxe a esse lugar, eu te trouxe a esse contexto, para trabalhar o seu coração, para trabalhar as suas convicções, para trabalhar a sua fé, para levar você a compreender que eu sou Deus que faço nova todas as coisas, que eu sou Deus que te chamou e que eu sou Deus que vou te levar mais adiante. Então, queridos, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é essa: Piairote, o beco sem saída. E Deus é expert nos levar para os lugares de pressão, porque Ele precisa trabalhar os nossos corações. Eu não sei você, esse contexto de Deus trabalhar o meu coração, trabalhar a minha vida. Algumas vezes eu me vi debaixo de pressão, debaixo de um comando, de uma voz de Deus, me direcionando a um lugar como esse, para que Ele pudesse então trabalhar a minha vida, trabalhar algumas convicções. E é nesse lugar do beco sem saída, querido, que Ele acaba se apresentando como nós, como um lugar de impossibilidades. Onde o esgotamento das capacidades humanas chegam ao seu último nível, ao seu último grau. É aquele lugar em que nós não vemos mais saída, é aquele lugar que nós não vemos mais uma opção, uma possibilidade, é aquele lugar muitas vezes de desesperança, é aquele lugar de opressão, é aquele lugar de medo, é aquele lugar de temor, é aquele lugar de incertezas. Onde todos os recursos humanos, de capacidades, todas e quaisquer capacidades que tenhamos, sejam elas profissionais, sejam talvez o conhecimento das Escrituras, é aquele lugar onde nos falta recursos e nós precisamos então nos voltar ao Senhor. Um lugar talvez de religiosidade, um lugar talvez de incredulidade, um lugar de desistência. Um lugar onde nós nos deparamos, não tem para onde ir. Certamente você em algum momento, dirigindo seu carro, tentando chegar em algum lugar, você tomou uma rua e se deparou com um beco sem saída. E aí você entendeu que, puxa, não tem como seguir por aqui. Uma situação tão simples, mas você pôde ali engatar a ré do seu carro, dar uma rezinha e ir por um outro caminho para chegar até onde você queria. Mas aqui, nesse contexto, os israelitas não tinham para onde ir. Porque esse lugar específico nas Escrituras, e se você for estudar a condição geográfica, você vai ver que esse lugar, Piairote, ele estava entre montanhas, no meio de montanhas, não tinha como subir montanhas, fugir pelas montanhas, à frente deles havia o mar, atrás dos egípcios, era literalmente um beco sem saída. Porque não havia recursos humanos para atravessar um mar gigantesco como aquele. Não haviam capacidades humanas para poder tomar o caminho das montanhas. e muito menos ainda voltar e lutar com o faraó. O Senhor guiou esse povo até esse lugar. O Senhor dirigiu esse povo até esse lugar. Mas para que esse lugar acontecesse, para que eles chegassem até lá, eles precisavam viver quatro estágios na vida deles. E eu quero falar um pouquinho, essa minha introdução, sobre esses quatro estágios. O primeiro deles, querido, durou 430 anos. E como eu disse, era para ter durado 400. Se você for às Escrituras, você vai ver lá, em Êxodo capítulo 12, verso 40, ele nos dá essa referência aqui dos 430 anos. Mas a palavra do Senhor também nos dá a referência de Gênesis capítulo 15, verso 13, que o Senhor havia dito para Abraão que seriam 400 anos. Quem foi responsável por atrasar esse povo a sair? Vocês já vão saber daqui a pouquinho. Aguarda os próximos capítulos. Eu já vou contar para você. Nesse lugar, querido, a primeira parada de 430 anos, eles estavam debaixo de um domínio de escravidão. Eles não podiam adorar o seu Deus. Eles não podiam dizer quem era o seu Deus. Porque quem reinava ali era Ramsés. E esse nome é a junção de dois outros nomes. O Deus Ra e o Mises. O Ra, que significava o Deus Sol. E o Mises, que significa filho ou nascer. Eles estavam debaixo de um governo de um Deus. Ou de um governador, de um rei. Que era o filho, por assim dizer, do Deus Sol. Debaixo de um sistema de escravidão, de um homem pesado na sua forma de conduzir aquele reino, o povo acordava cedo para trabalhar, dormia tarde da noite, era um povo desgastado de tanto trabalho, de tanto sofrimento, um povo que padeceu debaixo daquele lugar de escravidão. E ali, querido, durante todo esse tempo, o que Deus mais teve que trabalhar no coração desse povo foi a ideia de que existia um único Deus. E esse único Deus haveria de cumprir aquilo que ele disse pela boca dos patriarcas. A promessa que esse Deus havia feito a Abraão, de que eles seriam libertos, percorria dentro daquele reinado, no coração dos hebreus. De que Deus um dia os libertaria daquele lugar de escravidão. E ali, nesse lugar de 430 anos, o que Deus mais tratou com esse povo foi com a verdade de que havia um único Deus. De que o Deus que eles criam era o único Deus. E que esse Deus haveria de operar o livramento necessário para com a vida deles. O Egito, para nós, representa a nossa condição lá no mundo. Representa também, querido, quando nós estávamos presos, quando nós estávamos impedidos de sonhar, estávamos impedidos de ter esperança, tantas coisas nos prendiam, tantas coisas nos aprisionavam. Enfermidades, famílias se quebrando, finanças, eram tantas as situações, por conta de viver no mundo, um sistema em que Satanás dominava e governava, mantendo-nos prisioneiros desse sistema. Não tínhamos esperança, não acreditávamos que algum Deus poderia nos socorrer, não acreditávamos que talvez havia um Deus que pudesse nos trazer esperança e felicidade. É aquele lugar que muitas vezes a nossa fé, a nossa crença, a nossa religiosidade tentava fazer frente à possibilidade de sonhar, tentava fazer frente à possibilidade de termos esperança e de ver as nossas vidas melhores, de colhermos o melhor. Então Deus trata esse povo nesse lugar. A semelhança desse povo no Egito, ela se compara muito à nossa. Aí a palavra do Senhor diz que quando eles saem, então, do Egito, eles vão até Sucote. E a palavra Sucote significa lugar de cabanas. E aqui nesse lugar de cabanas também, se você for às Escrituras, Gênesis 33, ele vai falar de Jacó, que foi um dos lugares, esse nome Sucote foi dado porque Jacó, depois de ter encontrado ali com o seu irmão Esaú, ele construiu algumas barracas. Lugar de barracas, lugar de cabanas. Deus trata ali, querido, com esse desenvolvimento da salvação, com esse povo. O livramento do Egito, a mão do Senhor os tirando do Egito, eles chegando até Sucote, eles experimentando uma libertação, eles experimentando os primeiros movimentos de Deus a favor deles, debaixo daquela graça, debaixo daquela alegria, debaixo daquela felicidade de estar experimentando uma libertação, um livramento, e muitos de nós vivenciamos essa realidade. Mas Sucote é apenas um lugar de passagem. Mas há muitos cristãos que ficam em Sucote. Há muitos cristãos que começam a experimentar a graça, o favor de Deus, a manifestação do poder de Deus, o livramento de Deus a favor de suas vidas, mas eles estacionam ali, querendo ficar naquele lugar. Mas o Senhor diz, não, vamos seguir adiante. Vamos desenvolver essa caminhada, vamos desenvolver essa vida de fé, vamos desenvolver esta salvação. Então o Senhor os leva para Etã. E Etã, querido, é a porta da entrada do deserto. E aqui começa o grande problema. Muitos de nós falamos, puxa irmão, estou enfrentando um deserto. Estou enfrentando uma guerra, estou enfrentando uma batalha. Mas a grande verdade é que os desertos das nossas vidas, eles servem para duas coisas. Poderíamos até falar mais. Eles servem para que Deus manifeste a sua glória a nosso favor quando estamos passando por ela, não é verdade? Nós olhamos para a Escritura, nós vemos que naquela peregrinação, durante o deserto, havia uma nuvem que os protegia e havia um sol que iluminava, um fogo que iluminava o caminho para eles seguirem. Mas também é nesse lugar de deserto que o Senhor estabelece a nossa fé nele. É nesse lugar deserto que o Senhor estabelece a nossa confiança nele, porque ele vem em nosso socorro. Mas precisamos passar por ali. É nesse lugar que o Senhor trabalha com o desenvolvimento da nossa fé. E é nesse lugar que o Senhor, ele vai trabalhar com as nossas fortalezas do coração, com as nossas fortalezas da mente, com o nosso racionalismo, a nossa incredulidade, talvez a nossa fé mística, o nosso modo de crer em Deus. A palavra Etã significa fortaleza. É nesse lugar que Deus começou a trabalhar com as fortalezas do coração daquele povo. É nesse lugar que, ao mesmo tempo em que Deus manifestava seu poder, sua graça, e ele o fazia, porque ele amava aquele povo, sustentando e guardando aquele povo, mas vocês podem perceber que nas Escrituras, esse povo sempre estava murmurando. Mas Deus foi tratando com a fortaleza desse povo. E eles passaram por esse estágio, desenvolveram a sua salvação, Deus tratou com algumas fortalezas no coração daquele povo, algumas dúvidas, incredulidade, a tradição, a religiosidade, né? E tantas outras circunstâncias que pudessem oprimir aquele povo, talvez aquela circunstância do deserto, a lembrança da prisão no Egito, a lembrança do sofrimento que passaram e vivenciaram no Egito. O Senhor foi trabalhando com eles. Então o Senhor diz, volta comigo às Escrituras, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 1, capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahiroth. Então o Senhor fala agora, vamos a Pi-Hahiroth, que seria o último estágio. E aqui, queridos, se o primeiro, os 430 anos debaixo de opressão, debaixo de guerra, uma palavra, uma promessa havia sido liberada para que eles saíssem de lá. Eles começam a desenvolver a sua fé, começam a desenvolver a sua caminhada em Deus. Eles passam para o lugar onde Deus começa a tratar com as suas fortalezas emocionais e espirituais, com o seu coração. E agora eles chegam então a Pi-Hahiroth, o beco sem saída. Aquele lugar onde a travessia do mar era impossível. Aquele lugar onde retornar também não dava, porque o inimigo estava no encalço. Subir as montanhas para tentar escapar também era inviável. As crianças juntos, os rebanhos juntos, não tinha como sair dali. Eles precisavam ir adiante, mas como ir adiante? Se havia um mar. E é nesse lugar, amado, que Deus começa a tratar com o coração daquele povo. E deixa eu te dizer uma coisa, querida, é nesse lugar, quando lhe falta recursos, quando lhe falta possibilidades, quando você não tem como achar uma saída, quando você não tem respostas, quando você não tem nenhum tipo de recurso humano para lidar com essa circunstância, é aí que Deus trata o nosso coração, porque nós vamos precisar crer nele. Nós vamos precisar deixar com que ele seja Deus e abra esse mar diante de nós. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim, Deus, quer abrir o mar para que você passe. Amém, queridos? Nesse lugar de pressão, querido, como eu havia dito, os egípcios no encalço dos israelitas. Não tem como voltar. Se voltar, vai ser escravizado. Ou talvez, se voltar, serão todos exterminados. Porque o faraó, ele saiu atrás do povo com um único objetivo, aniquilar aquele povo. E Satanás, o propósito de Satanás que ele espera que eu e você retroceda para nos destruir e frustrar os planos de Deus em nossas vidas. O que Satanás quer é isso. Ele quer nos levar a tal lugar de pressão, as circunstâncias querem nos levar a tal lugar de pressão, para que nós desistamos e venhamos a desacreditar da promessa de Deus a nosso favor. As circunstâncias se apresentam diante de nós. Circunstâncias familiares, financeiras, ministeriais, depressão, a luta com a enfermidade, elas se apresentam diante de nós e agora nós estamos naquele lugar de extrema pressão. Não temos para onde ir, não temos para onde correr. Só nos resta crer no Senhor e essa é a melhor opção a ser feita. Mas para que isso aconteça, o nosso coração precisa ser tratado. Por que precisa ser tratado? Porque é nesse lugar de pressão que muitas vezes murmuramos. É nesse lugar de pressão que muitas vezes questionamos a nossa fé e questionamos ao Deus que servimos. Olha comigo Êxodo capítulo 14, o versículo 11. Diz assim: disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Nesse lugar de pressão, muitas vezes, querido, nós vamos olhar para trás e nós vamos desejar aquilo que vivemos, quando aquilo que vivemos era escravidão. E a palavra do Senhor nos diz, Hebreus capítulo 10, verso 38, que o justo viverá por fé, e se retroceder, o Senhor não se agrada dele. Também Lucas capítulo 9, verso 62, ninguém põe a mão no arado e olhe para trás. Amado, o Senhor não me chamou e não te chamou para retrocedermos. Ainda que debaixo de extrema pressão, ainda que vivendo momentos de circunstância, ainda que padecendo por algum tipo de pressão, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, avance e creia que eu vou abrir o mar. E essas circunstâncias eu as alterarei para a glória do nome dEle. Você crê nisso, querido? Por que eu tenho toda a convicção disso? Por que eu creio nisso? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor mesmo fala a Moisés e ao povo dele. Eu serei glorificado em Faraó e no seu exército. O Senhor, querido, se você entender isso é chave. O Senhor pode ser glorificado na sua circunstância. Porque Ele pode operar tal milagre a seu favor que as pessoas à sua volta terão que glorificar a Deus, o Deus que você serve. Será evidente diante dos olhos daqueles que estão próximos de você. Será evidente... evidente àqueles que estão próximos de você quando Deus se mover, se manifestar a seu favor. E eles reconhecerão que o Deus que você serve é fiel e verdadeiro. E o que Ele prometeu, Ele realmente cumpre. Então, você não vai precisar mais ficar pregando tanto o Evangelho a eles. Porque eles olharão e verão o mover e a ação de Deus a seu favor. Isso será por testemunho e para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Está preparado para isso? 2 Coríntios capítulo 4, mas deixa marcado esse texto de Êxodo ainda. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Eu quero ler com você. Diz assim as Escrituras: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Há uma palavra aqui. E diz, amado, ainda que você esteja debaixo de extrema pressão, debaixo de muita luta, de muita guerra, a palavra do Senhor está dizendo isso. Mesmo que estejamos nesse contexto, o Senhor nos fortalecerá. O Senhor nos animará. O Senhor, Ele realmente será conosco. E nós experimentaremos e viveremos o agir e o mover de Deus. Contudo, é nesse lugar de pressão que Deus trata com a nossa vontade. E nessa noite, querido, eu estou aqui para ministrar ao seu coração e te animar. Que esse lugar de pressão que talvez você esteja vivendo, que esse lugar de luta, de circunstância, eu não posso nominar, porque senão eu vou deixar de falar algo a teu respeito. Mas o Senhor consegue, Ele sabe quais são as lutas que você tem travado nesses dias. É nesse lugar de pressão, de circunstâncias, de opressão, de luta, que a nossa vontade precisa ser trabalhada. Poderia dizer que a nossa vontade tem que morrer. Marcos capítulo 14, melhor dizendo, versículo 32 ao 36. Eu não vou ler, eu vou citar essa história. Getsêmani. Quantos conhecem a história do Getsêmani? Quando nós olhamos para o que aconteceu no Getsêmani, amado, o que nós vemos ali é uma extrema pressão sobre a pessoa de Jesus, não é verdade? A ponto dele suar gotas de sangue. Mas há algo muito singular acontecendo ali. Particularmente eu creio que Jesus venceu a cruz no Getsêmani. Por quê? Quando ele foi orar ao Senhor, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A palavra Getsêmani significa prensa do óleo. Literalmente, querido, é um lugar de pressão. É um lugar onde nós vamos ser pressionados, é um lugar onde nós vamos ser exigidos, é um lugar onde o Senhor quer extrair de nós o melhor que temos para dar, que é o quebrantamento, que é a entrega, que é o nosso coração, que é tudo que somos, entregues totalmente nas suas mãos, para que Ele possa então fazer a sua vontade. Quando Jesus ora desse jeito, Ele está falando: Senhor, eu quero fazer morrer a minha vontade, para que a sua prevaleça. E muitas vezes, amados, nesse lugar de pressão, nós sucumbimos. Nós não queremos deixar Deus dominar, nós não queremos deixar Deus governar, nós não queremos deixar Deus mudar o nosso esposo, talvez. Nós não queremos deixar que Deus mude a nossa esposa em alguma área, ou o nosso esposo. Nós não queremos entregar os nossos filhos ao Senhor. Nós muitas vezes não queremos entregar aquele relacionamento para que Deus aja. Queremos tentar fazer do nosso jeito, segundo as nossas capacidades humanas, segundo aqueles cursos que fizemos de terapia. Não que eles sejam ruins, não é nada disso. Mas os cursos não serão suficientes diante de tamanha pressão. O Senhor precisará entrar com um livramento e com a resposta certa para aquilo que estamos enfrentando. E, amados, o Senhor quer fazer isso. Ele quer manifestar sua graça e seu favor, a meu favor e a seu favor. Ele quer trazer livramento a cada um de nós, em cada detalhe das nossas vidas, para que Ele seja glorificado, para que Ele se manifeste através de nós e Ele seja exaltado. Amém? Você crê nisso comigo? Mas eu preciso dizer para você também que alguns atrasos em nossas vidas, eles são frutos da nossa desobediência. Talvez algumas coisas não tenham acontecido a seu favor. Talvez algumas estações na sua vida não tenham se alterado. Talvez você se vê vivenciando a mesma situação, repetindo uma mesma história, como um ciclo que se repete. E você não vê mudança, você não vê alteração, e muitas vezes isso pode estar calcado a uma desobediência, a uma incredulidade, a uma religiosidade. A uma tentativa de resolver segundo a força do seu braço. E a palavra do Senhor diz que não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder de Deus. O Senhor quer interagir. O Senhor quer intervir. Ele quer manifestar a sua graça a seu favor. Nesse lugar de pressão, amado. Nesse lugar de guerra, de batalha, de luta. A nossa vontade, a minha vontade, precisa morrer. Para que a dele prevaleça. Porque se a dele prevalecer, ele trará a resposta correta para aquela circunstância. E não haverá mais nenhuma perseguição contra você. A palavra do Senhor diz aqui, nós lemos, que o Senhor exterminaria os egípcios. Que o Senhor exterminaria os inimigos do seu povo. O Senhor não quer só trazer uma solução para um contexto. O Senhor não quer só intervir em uma área da sua vida, mas Ele quer trazer um extermínio. Ele quer botar um ponto final naquela história para que você avance, para que você rompa, para que você cresça. Segundo a vontade e glória dEle. Amém? O Senhor quer trazer essa resposta a você. O povo era para ter saído daquele lugar em 400 anos, mas demorou 430. E o culpado disso foi Moisés. No ano 390, daquele povo estando ali no Egito, Moisés resolve fazer a parte dele. E na força do braço. Vai lá e mata um egípcio. E então, Ele agora tem que fugir para o deserto, ele fica 40 anos no deserto. Quando ele mata esse povo, ele estava no ano 390, faltava mais 10 anos. Para uma conta de 400, né, irmão? 10 anos falta pouco, né? Vira para o seu irmão e fala assim, querido, não fique 400 anos esperando o seu livramento. Vira para ele e fala, meu irmão, creia no seu livramento hoje. Não atrase o que Deus tem para a sua vida. Fala para ele aí, não atrase o que Deus tem para a sua vida. Deus quer trazer o livramento hoje. Aleluia. Então Moisés ele tem que fugir para o deserto. E ele fica lá 40 anos. Faltava apenas 10 anos. Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele achou que ele ia resolver a situação, né, de libertar aquele povo através de uma atitude desesperada de livrar um dos seus compatriotas. E ele fica aqueles 40 anos no deserto. E aí ele volta. Então, para retirar o povo daquele lugar. Ele é visitado na sarça ardente, está lá em Êxodo capítulo 3, 2 a 4. Deus trata com a identidade desse homem. Deus trata com a desistência ministerial dele. Deus trata com quem ele era. Deus mostra que ele foi escolhido sim. Apesar de ter cometido uma falha, apesar de ter tentado antecipar o plano de Deus, Deus trata com ele, mas Deus o traz de volta. Deus o usa para tirar aquele povo daquele lugar de escravidão. E eu estou aqui, querido, para te trazer essa mensagem. Eu não sei qual é a sua luta com a sua guerra, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais áreas da sua vida você quer romper. Talvez você nem esteja debaixo de pressão, mas existem áreas que o Senhor quer que você cresça e avance. Existem áreas que o Senhor quer que você seja estabelecida na sua vida. Existem áreas que o Senhor quer que você se manifeste, cresça poderosamente segundo a vontade dEle. Ou talvez você está debaixo de algumas pressões, lidando com o fato de tomar algumas decisões. E algumas dessas circunstâncias já lhe faltam recursos. Já lhe falta uma razão, já lhe falta uma condição para poder trazer as respostas corretas para as questões, para as perguntas e para as dúvidas. Mas o Senhor tem a solução para tudo isso. Há 8 anos eu cheguei em Curitiba. E quando eu vim em Curitiba foi quando o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra. Há 8 anos atrás o Senhor falou comigo sobre o Pierrot, o beco sem saída. Quando eu vim a Curitiba, eu vim para cá quebrado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Eu estava junto com a minha esposa à frente de uma igreja, numa cidade do interior, com aproximadamente 150 pessoas, talvez. E a grande verdade, querido, é que nós não éramos mais úteis àquela igreja. Foi uma igreja que nós construímos, nós pintamos as paredes. Foi uma igreja que eu fiz as instalações elétricas, foi uma igreja que eu, quando eu falo eu, foi eu mesmo, pregando os pregos, colocando os fios elétricos, fazendo a hidráulica, pintando, levantando as paredes da sala das crianças daquela igreja. Eu batia o escanteio e corria para tentar cabecear e fazer o gol. Tinha algumas pessoas que nos ajudavam, mas em algum momento, algumas daquelas pessoas acharam que nós não éramos mais úteis. Que nós não servíamos mais. Então, foi-nos pedido que nós saíssemos daquele lugar. Estou sendo bem polido, que minha esposa disse que é para ser polido. Então, queridos, nós tivemos que deixar aquilo. Para nós foi como Abraão entregando o seu Isaac. Para mim foi como a entrega do meu Isaac. Eu quase morri. Quase morri espiritualmente, quase morri emocionalmente, ministerialmente. E eu travei uma guerra com o Senhor. Eu falei, por que você disse que eu tenho um chamado? Por que você falou que eu vou ser pastor? Por que você falou que eu vou ser um pregador? Foi para esse tipo de igreja que o Senhor morreu? Foi para esse tipo de igreja que o Senhor está me levantando? Eu não quero nada disso. Uma igreja doente, uma igreja que não honra os seus líderes, uma igreja que não se submete, uma igreja que não dá ouvido. E quando você está entregando a sua vida a essa igreja, ainda as pessoas se voltam contra você. Eu falei, se foi para essa igreja que você morreu, eu não quero mais nada disso. Eu vou seguir minha vida, vou ganhar meu dinheiro, vou voltar a trabalhar. E esse era o meu coração quando eu cheguei em Curitiba, irmãos. Totalmente quebrado, desesperançado, vivendo meu piairote. Vivendo meu beco sem saída. Se eu retrocedesse, eu ia me sentir envergonhado. Não tinha para correr para o lado, porque não tinha como fugir. Seguir adiante não dava no ministério, porque eu não acreditava mais nele. Eu não acreditava que Deus realmente ia me usar para tocar vidas. Eu havia desistido. Mas louvado seja Deus, que o Senhor pegou minha esposa antes. Irmãs, quando você deixa Deus usar você, seu marido vai mudar rapidinho. Amém, irmãs? Fala um glória a Deus mais alto aí. Eu estava com meu coração petrificado, endurecido. Não quero mais isso. Não vou mais pregar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. E eu brigava com Deus, eu questionava o Senhor. Voltei a trabalhar, voltei para uma área que eu conhecia um pouco. Consegui um trabalho, minha esposa começou a trabalhar no mesmo lugar. E eu ali naquela guerra, naquela briga, não vou voltar ao ministério, eu vou seguir adiante. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer o que eu sabia fazer. Sondar as possibilidades. O desejo de voltar a concluir meus estudos, a voltar a sonhar com aquilo que eu já havia deixado de lado, abrir mão. Mas então o Senhor, ele sabe muito bem, querido, como te guiar para o lugar do cumprimento do propósito dele. E quanto mais você tenta fugir, parece que mais pessoa problemática Deus põe no seu caminho. E o pior é que você tem as respostas para essas pessoas. Então Deus começou a movimentar. Nós dávamos uma carona para uns jovens que trabalhavam conosco, um casalzinho bem jovem. E um dia eu estava na minha casa, era talvez um sábado à tarde, um domingo à tarde. Eu lembro de ter dito para o meu pastor Luciano, me pastoreia desde 95. Eu falei para ele, falei, Lu, você não vai me ver na igreja, não. Eu preciso me desintoxicar desse veneno. Eu fui envenenado pela serpente. E o veneno entrou no coração, eu estou odiando estar na casa de Deus. Porque nesse momento, toda e qualquer palavra que for dita, eu não vou ouvir. Então você não vai me ver nos cultos, não. Eu vou ficar em casa. É melhor que eu fique em casa. Mas Deus, como eu disse, tocou minha esposa e ela começou a buscar o Senhor. E começou a ser ajudada, começou a ser instruída. Aí até que um dia nós estávamos em casa, não lembro se era um sábado à tarde, um domingo à tarde, o telefone toca. Sandro, esse menino chorando do outro lado. Eu descobri que a minha esposa me trai com o supervisor dela. Eu... Por que você faz isso, Deus? Por que o Senhor me bota uma situação dessa para a pessoa me ligar? E agora essa pessoa fala, cara, vem aqui me ajudar. Vem me ajudar. Vem fazer alguma coisa aqui. Vem me aconselhar, senão eu vou matar ela. E eu ali no telefone, botei o telefone de lado. Eu falei com a Leslie, falei, amor, está acontecendo tal situação. E que coisa, nós vamos ter que ir lá. Mas dentro de mim, querido. Eu falei, que se lasque. Eu tinha dito, eu não vou ajudar mais ninguém. Que esse negócio de ajudar a pessoa. Cada um que se vire com seus problemas. Mas eu não aguentei. Eu falei assim, eu vou lá. Vou falar o que tiver que falar para aquele povo lá. Se vai acontecer, não vai acontecer, o problema não é meu. Eu vou lá e dou o recado que tem que dizer, o que tem que fazer, eu volto para minha casa e sigo minha vida. Cheguei lá. Minha esposa foi para um lado, né, com a menina, eu fui com outro. E eu... Tudo aquilo que eu sabia da Bíblia, profissional, aquele dia eu fui profissional, fui o consultor aquele dia, consultor emocional. Então eu disse, dei todos os versículos bíblicos que eu lembrava, dei umas orientações dos MMIs que eu já tinha feito, falei como tinha que ser, o que não tinha que ser, e é contigo, faz o que você quiser. Peguei e vim embora, e nem falei, ó Deus, o Senhor que se vira lá, eu não tenho nada a ver com isso. Né? O Senhor me criou essa situação. E eu voltei embora, querido. Mas voltei bravo com o Senhor. Falei, por que você faz isso comigo, Deus? Por que você fica insistindo nessa história? E Deus ali, trabalhando com a minha esposa, ela buscando o Senhor, ela deixando o Senhor tratar ela, tratar o coração dela, porque ela também foi ferida. A gente viveu momentos muito difíceis no início da nossa chegada aqui em Curitiba. Momentos muito, muito difíceis, de muita pressão. Então, orando, buscando ao Senhor, Ele me deu essa palavra. Por que, Senhor? E o Senhor, porque eu te trouxe até aqui. Eu precisava te trazer até aqui. Eu quero te levar além. Mas eu sabia muito bem que se eu não tratar o seu coração, se eu não mexesse com as suas bases, se eu não mexesse com as suas estruturas, se você atravessasse do lado de lá desse mar, se você chegasse do lado de lá, você não teria estrutura para suportar as pressões ministeriais, as pressões do seu chamado, as pressões da vida, você ia botar tudo a perder. Eu mudei o seu rumo. Eu decidi mudar o seu rumo e te trazer para Pierote, para te trazer para o Beco Sem Saída. Assim como eu fiz com o meu povo, eu fiz com você. Porque eu quero te levar a um lugar além. Eu quero te levar além. Contudo, eu preciso tratar seu coração. A palavra do Senhor diz, queridos, que Romanos capítulo 10, verso 10, diz assim: se nós cremos em nosso coração e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter um Senhor que cuida das nossas vidas. Nós passamos a ter um Senhor que luta por nós. Nós passamos a ter um Senhor que nos coloca em lugares firmes. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, ele diz que depois de termos sofridos por um pouco de tempo, Ele nos estabeleceria, nos confirmaria, nos colocaria sobre firmes alicerces. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo. E nessa noite estou aqui para dizer, eu não sei o que você está vivendo, quais são as guerras que você tem travado, ou talvez guerras que você até desconheça. Mas elas estão lá. O Senhor quer te levar além, amado. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E as palavras que mais entravam no meu coração, Josué capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso. Juízes capítulo 6, verso 16. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Seja valente, seja forte, e corajoso. Não desista. Eu estarei contigo. Eu estou trabalhando a seu favor. Creia em seu coração. Não desista. Não tema. Não duvide, não murmure. É hora de você crer. E o Senhor falava comigo. Eu te trouxe até aqui, mas por um propósito maior. Nesse lugar, querido, quando nossas vontades, elas morrem. Aí foi o dia que eu realmente tive que ir ao Senhor. Era uma madrugada, eu lembro. Eu fui orar ao Senhor. E eu chorei diante dEle. E naquele dia eu falei, então tá, Senhor. Eu entrego tudo. Eu deixo a minha vontade morrer para que o Senhor me leve a esse lugar mais além, mais adiante. Então o pastor Paulo, a pastora Ju foram nos visitar. Por isso quando na minha ordenação eu disse para eles que eles foram o meu Barnabé. Eles foram nos visitar. Nos abençoaram aquele dia tremendamente, foram usados profeticamente para destravar-nos, para nos liberar. Foram usados como um Moisés, como um Barnabé em nossas vidas. Então naquele dia foi singular. Daquele dia em diante o Senhor começou a nos firmar nele, a nos estabelecer nele, mais uma vez. As coisas começaram a acontecer. Então eu lembro que uma tarde, uma noite, eu orando ao Senhor, falei, Senhor, se não me engano, foi em 2010 para 2011, orando ao Senhor, falei, Senhor, se o Senhor quer que eu volte para o ministério, então me leve para trabalhar no Orvalho, me coloca dentro do Orvalho. Eu orei isso em outubro. Em janeiro eu estava dentro do Orvalho. Falei, me leva para lá. Porque Orvalho é ministério. Eu vou respirar isso o dia todo. E eu vou começar a entender que o Senhor está trabalhando na minha vida. Me leve para Orvalho. Eu já havia trabalhado na Orvalho quando era ainda Maná Edições. Falei, me devolve esse lugar. Eu quero respirar de novo isso. Eu quero voltar a sonhar com esse lugar. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vontade ao Senhor, querido, Ele começa a lutar por nós. Eu quero que você leia comigo aqui Êxodo capítulo 14, ali no versículo 14 ao 16. Melhor, versículo 13. Ele diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Eu poderia dizer para vocês: vocês nunca mais verão as batalhas, ou talvez a batalha atual que você está enfrentando. O Senhor lhe dará vitória, o Senhor lhe dará vitória sobre elas, e elas não mais te incomodarão, ou não mais te oprimirão, não mais manterão você prisioneiro, cativo, temeroso, desesperançado. Deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor fazer. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quando nós morremos para as nossas vontades, o Senhor vai nos estabelecer e firmar nas verdades. O Senhor vai nos estabelecer e nos firmar em fé. Ele vai nos restaurar. E o próximo passo, quando nós estivermos nesse lugar de restauração, quando nós estivermos nesse lugar de dizer: Senhor, assim, eu estou morrendo para a minha vontade, o Senhor vai começar a lutar por mim e por você. E Ele vai trazer as respostas e a intervenção que tanto nós esperamos, a respeito de qualquer área das nossas vidas. Seja financeira, seja enfermidade, seja família, seja o que for, querido. O Senhor virá com a resposta. Tão somente se a nossa vontade, a nossa entrega for integral a Ele. Em nossas guerras, querido, nós nunca estaremos sós. O Senhor sempre estará conosco. E aqui o Senhor fala isso: peça que o povo marche, vai adiante, eu vou abrir o mar, eu vou abrir o mar. João capítulo 11, verso 40. Esse texto é muito chave. Fala do acontecimento de Lázaro. E ali no versículo 40, o Senhor fala para as irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes, querido, nós queremos que Deus intervenha já, Deus intervenha nesse momento, mas há algumas coisas que o Senhor está trabalhando no contexto geral, para que o nome dEle seja glorificado. O Senhor não quer só tocar a sua vida, mas o Senhor quer mover de tal maneira que não apenas a sua vida seja restaurada, a sua vida seja, aconteça um milagre, uma intervenção de Deus. Mas Ele quer também que as pessoas à volta possam participar disso e reconhecer que o Deus que você serve é poderoso. Aqui, o Senhor Jesus está desempenhando seu ministério, chega a notícia que Lázaro está enfermo, e uma voz, um chamado das irmãs de Lázaro, pedindo que ele volte logo, que ele pudesse passar por ali, que ele pudesse, quem sabe, orar, que ele pudesse, então, quem sabe, intervir naquela situação, naquele contexto, naquela perseguição. Coloque você nesse lugar, querido. Talvez você esteja debaixo de um contexto de morte. De morte das suas capacidades, das respostas. Então, o Senhor demora um pouco para vir. Mas Ele vem. O nosso Senhor não tarda, querido. Aos nossos olhos parece que Ele tarda, mas Ele não tarda, não. Porque o que Ele quer fazer é algo tão poderoso que não atinge só a sua vida, mas aqueles que estão em volta de você. Então Ele vem, e Ele diz isso para as irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Então Ele vai até o lugar onde Lázaro foi enterrado. E Ele pede para remover a pedra. A pedra fala de impossibilidades. A pedra também fala de incapacidade, que é aquele contexto que nós não temos como lidar com a força, não temos a força, não temos, né, a movimentação, não temos os recursos necessários para mover tal circunstância. E o Senhor pede para remover a pedra. Então Ele chama Lázaro: Lázaro, vem. Amado, o Senhor, Ele quer produzir esse livramento a meu e a seu favor. O Senhor, Ele quer que nós vivenciamos uma manifestação poderosa nas mais diversas áreas das nossas vidas. O Senhor, Ele quer intervir nesse nível a nosso favor. Mas muitas vezes, amados, a nossa religiosidade, até mesmo a nossa incredulidade, impede com que Deus faça o que Ele deseja fazer a nosso favor. Às vezes as nossas dores, o que fizeram contra nós, o que foi dito a nosso respeito, a humilhação que sofremos, seja qual circunstância for, nos mantém reféns e prisioneiros daquele contexto. E enquanto a nossa vontade não morrer, enquanto nós não morremos para as nossas dores, para as nossas murmurações, o Senhor não poderá entrar e intervir poderosamente e nos levar mais adiante. Mas nesse lugar de entrega, de rendição, Ele virá com o socorro, Ele virá com o livramento. E nós, querido, passaremos por esse mar. O Senhor, Ele não nos leva para esse lugar sem que antes Ele já tenha preparado o escape. O Senhor já preparou o escape para mim e para você. Isso está na palavra dEle. Quando somos tentados, o Senhor tem um escape para cada um de nós. Quando estamos debaixo de pressão, o Senhor tem a despressurização para que a gente possa seguir adiante. Não precisamos ficar debaixo de pressão. Nós precisamos ficar ali. O Senhor Ele quer nos levar adiante. Agora, quem decide se ficaremos ali, reféns da perseguição dos problemas, reféns das pressões à nossa volta, reféns da impossibilidade diante de nós? Quem decide se ficaremos ou não somos nós. E o Senhor hoje, nessa noite, está dizendo a você, querido, você não precisa ficar nesse lugar. Melhor, o Senhor não quer que você esteja nesse lugar. O Senhor quer te levar adiante. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amados, o Senhor não é, Ele não é como nós. O Senhor não tem dúvida quanto àquilo que Ele disse. Tudo aquilo que o Senhor já disse a teu respeito é verdade. Toda palavra profética liberada sobre a sua vida, você precisa entender que primeiro o Senhor falou isso nos céus. Tudo aquilo que os profetas liberaram sobre você foi que primeiro o Senhor já disse a seu respeito nos céus. Jeremias capítulo 29, verso 11. Ele diz assim: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. Os planos de Deus, na minha e na sua vida, eles não foram traçados a partir do momento que nós nascemos. Os planos de Deus, na minha e na sua vida, eles já existiam antes mesmo de ter sido gerados no ventre das nossas mães. A palavra do Senhor fala que Ele nos chama pelo nome. Ele conhece, Ele nos conheceu antes mesmo de sermos gerados dentro do ventre da nossa mãe. Os planos do Senhor já estão prontos a nosso respeito. E Ele deixa isso escrito na sua palavra para que saibamos disso. Para que não tenhamos dúvida de que Ele é esse Deus. Então, amados, não nos resta outra posição. Ou não nos resta outra atitude de que entregarmos tudo a Ele. Para que Ele nos leve para outro nível, para outro lugar. Você crê nisso, querido? E eu quero nessa noite animar o seu coração. Eu quero nessa noite ser como talvez um Moisés na sua vida. Até porque alguns de vocês não sabem, meu nome é Alexandro Moisés Vila. Então, assim como Moisés, eu quero usar o meu segundo nome, como Moisés nessa noite, para dizer para você: ei, vamos atravessar esse mar junto. Vamos avançar juntos. Vamos seguir adiante. Eu quero te convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Essa palavra me tirou, querido, da paralisia ministerial. Ela me tirou de um lugar de impossibilidade. Ela me tirou do lugar do medo, da incapacidade. E nessa noite eu quero ministrar ao seu coração. Eu não sei qual circunstância, qual é a dúvida, a guerra, a batalha, o medo, a desesperança que talvez esteja em seu coração. Talvez você nem esteja percebendo que você esteja num beco sem saída. Ou talvez, como eu disse, você nem esteja no beco sem saída. Mas o fato é que Deus quer te levar mais além. Mas para que Deus te leve mais além, a sua vontade ainda tem que morrer para algumas coisas. O Senhor quer te usar poderosamente onde Ele te tem colocado, querido. O Senhor quer manifestar a graça e o favor dEle sobre você, para que as pessoas à sua volta possam ver que você serve um Deus poderoso e verdadeiro. Serve um Deus que faz infinitamente mais. E nessa noite, como eu disse a você, eu quero te convidar a você passar por outro lado. Você sair desse lugar de pressão e atravessar esse mar. E o seu inimigo ser glorificado. A sua circunstância, o seu problema ser glorificado. Ser um glorificador do nome do Senhor. O Senhor ser glorificado por meio da sua vitória. Eu não sei qual é a luta que você tem travado. E nessa noite eu quero realmente te convidar. Vamos atravessar esse mar. Se você tem andado debaixo de pressão, seja qual for essa pressão. Se você tem andado debaixo de um lugar de fazer decisões, precisa tomar algumas atitudes, fazer algumas decisões, ter alguns posicionamentos. Diante do Senhor, eu quero te convidar que você se coloque juntamente comigo nesse lugar. Para que nós atravessemos esse mar. Mas antes de nós atravessarmos, querido, para que isso aconteça, primeiro a nossa vontade tem que morrer. E nessa noite eu quero te convidar, você que quer ir para o outro lado, que quer viver essa experiência e ver Deus agindo e intervindo a seu favor, não só para trocar você, não só para manifestar a graça e o favor de Deus sobre você, mas alcançar pessoas que estão à sua volta. Eu quero te convidar, querido, sai do seu lugar, vem aqui para nós orarmos juntos. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos declarar o favor do Senhor. Nós queremos declarar a graça, a manifestação do poder de Deus. Ele quer te levar para o outro lado, meu irmão. Ele quer te fazer romper. O Senhor não quer que você fique preso a mais nada, mas você seja totalmente livre. O Senhor quer expandir a sua visão. O Senhor quer trabalhar seu coração de maneira que você creia: eu te sirvo, Senhor, eu tenho fé em ti, que eu vou vencer, eu vou romper, e eu não vou ficar mais retido ou preso por circunstância nenhuma. Eu quero que você comece a orar ao Senhor, comece a entregar ao Senhor primeiro o seu coração. Entregue o seu coração ao Senhor nessa hora, entregue a sua vida ao Senhor nessa hora. Entregue, ao entregar o seu coração, meu amado, entregue a luta que você tem travado nesses dias. Fala: Senhor, essa é a pressão que eu tenho vivido nesses dias. Senhor, essa é a luta que eu tenho travado nesses dias. Mas, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor, não porque eu quero tentar resolver, não porque eu quero tentar lidar com ela, Senhor, não, é porque eu quero entregar ao Senhor. Eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar a minha vontade, para que ela morra diante de ti. Então a sua vontade se manifeste a meu favor. Coloque ao Senhor, coloque isso diante do Senhor, querido. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, Senhor, apresentar cada um dos teus filhos e filhas, mesmo aquele que nos assistem pela internet, aqueles que ouvirão, Senhor, essa mensagem, em o nome de Jesus, eu quero declarar a ação e o mover do seu Espírito. Eu quero declarar nessa hora a intervenção poderosa vinda da sua parte, arrancando cada um dos seus filhos da paralisia, do medo, da dúvida, da insegurança, e declarando que eles servem um Deus poderoso, um Deus que faz infinitamente mais, um Deus que os liberta, um Deus que os libertou, não para mantê-los prisioneiros de uma cadeia, de uma circunstância, do medo, seja qual for o problema, Senhor, seja qual for a pressão, eles atravessarão esse mar, eles avançarão mar adentro, pisando numa terra seca, porque é o Senhor que abrirá esse mar, é o Senhor que fará essa obra poderosa.
mediante a sua graça e amor, Senhor, mediante a sua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Meu irmão, Deus não nos chamou para estarmos retidos. Deus não nos chamou para um lugar de impossibilidades. Mas Deus nos chamou, queridos, para crermos nele e para crescermos e avançarmos segundo o seu bom propósito a nosso respeito. A palavra do Senhor diz ainda em Daniel, ele fala assim, que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Você serve um Deus fiel. Você serve um Deus que é poderoso e que pôs o inimigo debaixo dos seus pés. Esse é o Deus que você serve. Creia no teu Deus. Creia nesse teu Deus. Você não vai ser confundido. Você não vai ser, sabe, humilhado. Porque o teu Deus é aquele que te exalta. O teu Deus é aquele que te coloca nos lugares altos. Em nome de Jesus. Meu amado, Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória na autoridade do nome de Jesus. Que você cresça, rompa e siga adiante. Que todo o propósito de Deus se manifeste a seu favor. E que você vá além. Além das circunstâncias. E o nome dele será glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana, querido. Abraça o teu irmão do seu lado. Abençoe a vida dele. Declare o favor e a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.